Audiobook grátis apresenta 18. Do dia de Natal ao dia de Reis passou o tempo para o conselheiro em visitas às freguesias e aos influentes daquele círculo eleitoral, visitas a que o acompanhava Henrique de Souzelas, que tomava parte, com gosto, nestas excursões políticas. Em casa do senhor Joãozinho das Perdizes, na freguesia de Pinchões, passaram eles um dia. Nos solares do morgado tudo era desordem e desmazelo, a cada passo se tropeçava num podengo ou se trilhava a cauda um perdigueiro. Henrique sustentou uma verdadeira luta com o proprietário, para esquivar-se a engolir todas as enormes doses de carne de porco e de vinho, com que ele, à viva força, o queria regalar. No quarto em que os hospedes pernoitaram estavam amontoados no meio do chão uns poucos de alqueires de milho e de castanhas, e aos pés dos leitos dormiram enroscados dois galgos, que eles não conseguiram desalojar, e que toda a noite os incomodaram com latidos ao menor rumor que escutavam fora. Henrique lamentou a influência eleitoral do morgado das Perdizes, que o obrigava a estar noitada. Outro dia jantaram em casa do brasileiro, que lhes mostrou toda a sua propriedade, tendo Henrique de obrigar a sua eloquência a esgotar-se em afetadas exclamações, diante dos prodígios de mau gosto reunidos ali. As estátuas de louça, os alegretes de azulejo, os arcos feitos de cana, por onde se entrelaçavam magras trepadeiras um pequeno modelo de fragata brasileira com tripulação de altura dos cestos de gavia, flutuando num tanque circular uma gruta estucada de azul e com assentos de palhinha, para onde vinha ler as folhas o senhor Seabra, eram as principais maravilhas do jardim. Nas salas mobília rica, mais vulgar litografias coloridas em custosas molduras douradas bordados, diplomas de sócio de não sei quantas sociedades brasileiras tudo encaixilhado, e no lugar de honra a estampa das capelas do Bom Jesus de Braga. A impertinência de admirar estas preciosidades acrescia de ouvir e de ter de achar graça um papagaio que cantava o hino brasileiro. Henrique saiu de lá exausto de paciência. Com estas visitas políticas, passou, como dissemos, todo o período das festas do Natal, sem que entre as personagens da nossa história ocorresse coisa que mereça nota. Entre Magdalena e Henrique mantinha-se a mesma luta moral, nenhum nem outro recordavam declaradamente a cena nocturna, em que tão acerbas palavras se haviam trocado. Augusto não voltara ao mosteiro desde então. Era tempo de férias para as crianças, o que fazia natural esta ausência, contra a qual Ângelo em vão protestava. Magdalena nunca, porém, aludia a ela. Cristina passava o tempo, querendo-se mal por a sua timidez, e de quando em quando amuando de ciúmes com Magdalena, que ria deles e os dissipava com uma palavra. Chegou enfim o dia de Reis, aquele em que devia realizar-se no pátio do mosteiro o alto que, havia muito, mestre Pertunhas andava ensaiando. Henrique e Dona Doroteia vieram jantar ao mosteiro, e ficaram para assistir à solenidade popular. Já por vezes temos ouvido falar neste alto, que prometia ser coisa memoranda nos anais dos festejos públicos da terra. Havia meses que o senhor Pertunhas esgotava os tesouros da sua ciência dramática em Saial, e vimos com antecipação andar Ermelinda decorando a parte da fama, que lhe competia desempenhar. Estes altos e entremeses, que nas aldeias se representam, são como os restos grosseiros que da nossa arte primitiva a varredura estrangeira deixou ficar pelo chão. Não obstante as extravagâncias e as modelações toscas e risíveis de muitos, é certo que nos mostram que a euterpe rustica tem conservado mais fiel a índole peninsular, do que sua irmã, a civilizada musa das cidades, a cujo paladar já sabem mal as popularíssimas redondilhas, tão apreciadas ainda na Espanha. Em ocasiões de festa levanta-se em qualquer terreiro ou pateu de quinta um tablado vem adorná-lo as mais vistosas colchas de chita, das quais também se formam os bastidores alugam-se nos depósitos mais modestos da cidade ou vila próxima vestidos de reis, de príncipes e de guerreiros, em que se combinam os elementos de épocas e de nacionalidades disparatadas, e perante uma plateia rústica, ao ar livre, como no teatro antigo, desfiam-se encantadas choradeiras sentimentais peripécias da vida de qualquer santo, ou, entre gargalhadas, os episódios cômicos do algum enredo popular. A circunstância de ser o alto desta vez desempenhado no pátio do mosteiro, e que for em parte por deferência ao deputado do círculo, em parte por conveniência dos empresarios, pela apropriação do terreno a todos os efeitos, e pela ajuda de custo, que sempre em tais casos recebiam de S. esponto circunflexo a, essa circunstancia, dizemos, aumentava o número de espectadores. Das janelas do mosteiro gozava-se, como de um camarote de frente, do espetáculo popular. O terreiro era destinado para o povo, em grande parte atraído também pela pipa de vinho, que o conselheiro nestes dias mandava pôr à disposição dos seus representados. Desde a véspera havia grande agitação e azafama no pátio do mosteiro. Os artífices levantavam o tablado cênico, pregavam e despregavam taboas, cerravam barrotes os diretores, e à frente deles o infatigável e imaginoso Pertunhas, davam ordens contraditórias e os curiosos estacionavam em magotes, dificultando tudo, censurando o que viam fazer, e aventando alvitres absurdos. Herodes, o pai de Ermelinda, andava em brasas. Aproximava-se a hora dos seus triunfos. O gênio dramático palpitava nele, cheio de vida e de entusiasmo. Ia mais uma vez pousar nos ombros o manto da realeza judaica, brandir a espada infanticida, carregar aqueles sobrecenhos com que fazia chorar as crianças e estremecer as mães, se ia ressuscitar Herodes, o déspota legendário. Trabalhando e suando, resmoneava os versos do seu papel de tirano e insensivelmente fazia gestos e esgares prometedores de efeitos cênicos futuros. Os seus colegas eram menos ardentes pela arte. O Herodes olhava-os com a sobranceria de um talma, e muitas vezes lamentava sinceramente a ausência de vocações dramáticas que auxiliassem a dele. E não sorriam os leitores, a estabilidade artística do recoveiro falia havia fundamentos para ela. O cancela era o minério de um trágico, deixem-me assim dizer. No meio de uma escoria de rusticidade continha abafado mineral de lei. Tivessem sido outras as contingências da sua vida, vê-o-iam porventura arrebatar plateias inteiras com as revelações do gênio, que às vezes num grito, num sorriso, num gesto se manifesta mais ainda assim inculto, não mentia nele o verdadeiro entusiasmo, o sentimento da arte que lhe afogueava as faces e os olhos, e lhe animava o gesto no calor do desempenho, não mentia aquela embriaguez que lhe causavam os aplausos da multidão. Não há verdadeiro gênio artístico, que se não namore do público, embora o saiba caprichoso, inconstante e ingrato. O homem, indiferente aos aplausos das turbas, nunca será poeta nem artista de verdadeira inspiração. O amor vivo da glória adiantou a meio caminho os empreendedores desta nova conquista de Velocino. Ermelinda, essa tremia com a comoção de artista novel, a lembrança do espetáculo, em que pela primeira vez ia entrar. As senhoras do mosteiro, ou antes Magdalena e Cristina, tinham querido encarregar-se da toilette da fama. Logo de manhã fora, pois, a pequena Linda para o mosteiro, e passava das mãos de Magdalena para as de Cristina e das desta para as daquela, e sempre com recato preciso para que ninguém mais lhe pusesse os olhos, pois que pretendiam reservar para a ocasião a surpresa toda. Contra a curiosidade de Ângelo é que mais tiveram que lutar. Logo depois da uma hora da tarde começou a povoar-se o pátio de espectadores e, os atores a reunirem-se na parte do tablado, oculto por as colchas de chita aos olhares da multidão. Principiava a ensaiar os instrumentos o pessoal da filarmônica, dirigida por mestre Pertunhas, cuja trompa célebre servia também de batuta. Chiava já o clarinete, assobiava o flautim, roncava o figle, uivava a flauta, e todos prometiam aos ouvidos a mais em harmonica das torturas. Mestre Pertunhas, distribuídas as partituras, e vendo todos a postos, deu o signal de principiar. Um, dois, três, dizia ou fazia ele com os olhos e com os movimentos da cabeça e pés, porque a boca, essa já estava aplicada à embocadura da trompa. O segundo três era o tempo fatal. Os músicos, porém, ou por distraídos, ou por a comoção própria dos actos solenes, não corresponderam ao signal, e a nota furiosa, extraída da trompa do mestre Pertunhas, achou-se só no espaço, e fugiu envergonhada a esconder-se na concavidade dos montés vizinhos, deixando na passagem os ouvidos quase em sangue. Este sucesso foi saudado com uma gargalhada geral, que redobrou quando as notas dos outros instrumentos, vendo partir desacompanhada a nota-chefe e reconhecendo a falta, saíram alvoroçadas atrás dela, cada uma por sua vez. Foi uma debandada musical de indescriptível efeito. O auditório, o sempre implacável auditório popular, apupava. Henrique e o conselheiro riam, os atores do alto espreitavam detrás da cortina a ver o que era aquilo. Mestre Pertunhas barafustava por entre os da banda, berrando, ralhando, cheio de cólera e de razão. Uma sinfonia com 4 meses de ensaios. A falar a verdade. Ordenadas as coisas, rompeu enfim a sinfonia. Os tipos dos artistas, marcialmente uniformizados com fardas que foram de um corpo de infanteria, eram para tentar o lápis de um chão ou gavarne. Ali um gordo e rubicundo merceeiro, que ameaçava estalar todas as costuras da farda, primitivamente feita para um indivíduo de metade das dimensões dele, com as faces insufladas, a testa contraída e os olhos injectados para extrair de um obsoleto serpentão, que embocava com arreganho assustador, as mais destemperadas notas sacolá um flautim, de braços compridos e tíbias esquinadas, com meio braço fora das mangas, com meia perna de fora das calças, figura em que havia não sei o que de onomatopeia. Paico, tão bem se casava com os silvos, horripilantemente agudos, que arrancava do exíguo instrumento. O artista prateleiro era um velho recurvado, de nariz adunco, faces escavadas, olhos de coruja, suíças em tufos no meio das faces, e óculos na ponta do nariz. Um zarolho evacuava os pulmões dentro de um figo e um corcovado e semi-anão repicava os ferrinhos com uma prodigalidade assustadora. As baquetas da caixa estavam confiadas às mãos calosas de um moço de lavoura, de repas e sutas a cobrir-lhe a testa, olhos esbogalhados e labio pendente. E, no meio destas e análogas figuras, a alma de tudo, o senhor Pertunhas, torcendo-se, batendo com o pé, suando, arregalando os olhos, piscando-os, marcando o compasso com a cabeça armada de enorme trompa, que lhe dava então não sei que aparências de proboscidiano. Tal era a filarmônica da terra, que Henrique, o conselheiro e toda a família do mosteiro escutavam das janelas, e a qual tiveram de dispensar elogios, que o regente aceitou com a modéstia de artista que se conhece. Henrique foi quem mais sublimes esforços fez para sofrer com paciência aquelas torturas acústicas. Ele que nem a orquestra de S. Carlos perdoava uma desafinação, obrigado a escutar com um sorriso aquela banda pandemônica, coragem. Coragem, murmurava-lhe o conselheiro, impassível como perfeito político. Nas ocasiões é que os homens se conhecem. Coragem. É em extremo forte aprovação, respondia-lhe, gemendo, Henrique, firmeza que a palidez do susto nos não atraiçoe, continuava aquele. Isto obrigava Henrique à nova luta desta vez para manter a seriedade. Afinal calou-se a banda, sem que se pudesse dizer o que tinha querido tocar. Sucedeu-lhe um intervalo de silêncio. Passou pela assembleia o estremecimento que precede as ocasiões solenes. Os olhares de tantos espectadores fixavam-se na coberta de chita que já se via ondular. Ouviu-se um surdo rumor, significativo de ansiedade, como se fora resultante do palpitar de tantos corações. Apareceu enfim a primeira personagem do alto. Era o Herodes. A alta e membruda figura do pai de Ermelinda, com seus ombros largos, as faces injectadas, o olhar faiscante, os cabelos e barbas negros e espessos, o andar grave e pesado, sob o qual gemiam as juncturas do tablado, o timbre volumoso de voz e certo arreganho selvático, com que falava e gesticulava, imprimia na multidão um quase pavor, que nem o conhecimento íntimo que tinha do homem conseguia dissipar. Herodes trazia manto real e turbante muçulmano, borzeguins vermelhos, corpete de veludilho azul, calções golpeados. Pendia-lhe a cinta um alfange e uma pistola ao peito algumas condecorações. Aparência geral, a dos profetas nas procissões. O alto rompe com um monólogo de Herodes. O tirano da Judéia, sobresaltado e meditabundo, faz considerações substanciosas sobre a condição dos reis em geral e a sua em particular. Principia ele assim, não há vida mais inquieta, nem mais cheia de cuidados, do que a de um rei que pretende conservar os seus estados. O cancela dizia isto em tom pausado, com os braços cruzados, medindo o palco a passos largos. Continuavam várias proposições de fisiologia do trono, e, do caso genérico baixando ao particular, da tese à hipótese, principia a falar de si. Cancela, conhecedor dos segredos da arte, começava aqui a dar mais vida à recitação, como para mostrar o maior empenho que tomava a alma neste capítulo da especialidade. Referia-se aos anúncios da vinda do Messias, e inquietava-se a maré das paixões subia a voz traduzia-lhe o crescimento. Depois seguia-se um como reflexo de desalento, para com mais violência se exaltarem os afectos. nos paroxismos da fúria, o cancela, dando toda a força à sua voz potente, soltava berros, que participavam da natureza dos do tigre. Começarei desde logo a publicar leis tiranas. Que aterrem os meus montes, os palácios e as choupanas. Será tal o meu furor, tal a minha indignação, que ninguém se atreverá a conquistar meu brasão. O interesse do espectáculo aumentava. Os olhos do público principiavam a fixar-se. A excitação de ânimos a que os transportes de Herodes, inquieto pelo seu brasão, levaram o público, foi serenada por um chorado coro de anjos que cantavam atrás da cortina: Não temas, ó rei cruel, que te conquiste o do céu. Herodes para aterrado, ao escutar estas vozes, apesar de lhe afiançarem a segurança do céu, pela qual ele parecia receoso. Vacila, entra-lhe o medo no coração, medo que procura afugentar com bravatas, em que ameaçava por tudo por terra. O cancela exprimia tudo isto com abundância de gestos e de movimentos. Aqui é que subia a toda altura o gênio dramático do Herodes. Para este final do monólogo reservava todos os segredos da arte e apoderava-se dele. A musa do palco desapareciam-lhe diante dos olhos os espectadores. Via o mundo, perdia a consciência da individualidade própria. Supunha-se Herodes se ia até. Ó força da arte! Ofuscavam-se-lhe os bons instintos da índole generosa e quase chegava a ter verdadeira anciã de sangue e carnificina. O público era dominado por o artista, e num destes silêncios que todos prevêem se desencadeará em brados de entusiasmo e frenesê, escutava-lhe as duas quadras finais, porém o furor me incita. Dava, ao dizer isto, três passos à frente, desembainhava o alfanje e abria os braços. Tinha o que quer que era de Adamastor, visto assim. O brio dame ousadia. Levantava os braços acima da cabeça, espalmando a mão esquerda. Para defender o cetro. A favor da tirania. Aqui agitava os braços como asas de moinhos. Será cada lança um raio. E, dizendo isto, tinha nos olhos o fulgurar do relâmpago. Cada espada um corisco. E o braço, armado do alfanje, baixava com a rapidez do símile. Cada soldado um trovão. E trovejava-lhe a voz. Cada golpe um basilisco. E na posição e gesto em que ficava, não era menos terrível e pavoroso do que a fera da comparação. Uma tempestade de aplausos rompeu de todos os lados, só as mulheres e as crianças ficaram silenciosas e imóveis, porque lhes parecia um pecado aplaudirem Herodes. E não sei se, o que fizera menos escrupulosa neste ponto a parte masculina, fora o exemplo partido das janelas do mosteiro, porque é certo que em geral os tiranos no palco são admirados, mas raras vezes aplaudidos. Herodes, depois de agradecer os aplausos públicos, senta-se e segue o alto. Daríamos de bom grado na íntegra tão importante peça dramática ou pelo menos circunstanciada notícia dela, se não receássemos o recheio excessivo para esta ordem de alimentos literários, que se querem leves. Não podemos, contudo, resignar-nos a passá-la por alto inteiramente. Além do Herodes, são figuras do alto, o caixeiro do dito, assim se lhe chama pelo menos no folheto, o que dá a entender que Herodes era homem de escritura cão regular, o capitão das tropas reais, os três reis magos, o anjo, a virgem, São José e o menino Jesus, a criada de Santa Isabel, dois cidadãos de diferentes cidades, o criado de um deles, a fama e duas crianças, chamadas Giraldinho e Amorzinho. As cenas passam-se sucessivamente nos passos de Herodes, na Lapa de Belém, e em diversas paragens da Estrada do Egito. A imaginação do espectador era encarregada da mudança do cenário. O poeta corre toda a clave das paixões humanas, vibra todas as cordas do coração. Ao terror despertado por Herodes e suas ameaças, sucede a simpatia pelos três reis, personificados daquela vez por três moços de lavoura, de manto, luvas de algodão e turbante, os quais, em lamúria nasal e com profusão de chês, cantarolavam as quadras do seu papel, em uma das quais, patrioticamente anachrônica, pediam aqueles bons magos ao Deus nascido a proteção para Portugal. Excitava a piedade à família sagrada. O velho São José, como carpinteiro que era, aparelhava um madeiro a enxó e plaina, enquanto a Virgem dormia. A Virgem era um rosado barbatolas, em quem principiava a despontar o buço da puberdade. O anjo aparecia, como nas procissões, carregado de cordões de ouro. No transe da fugida para o Egito há uma cena da mais que homérica simplicidade. Quando os sagrados esposos estão para partir, chega a eles a criada de Santa Isabel, prima da senhora, outro mocetão em trajes femininos, e da parte da ama oferece aos foragidos algum dinheiro e refresco se pedindo desculpa por não poder dar quanto queria, o que tudo a senhora agradece com as frases da tarifa, recomendando-se muito a sua prima. O cômico caminha ao lado do patético, como no drama moderno. Há personagens, reflexões e cenas sempre apreciadas e já aguardadas pelo público, que a saúda com sinceras gargalhadas. Destas, a principal é evidentemente a que se passa entre um cidadão, de quem a Sacra Família recebe gasalhado, e o criado do mesmo. É uma cena de disputa doméstica, cheia de alusões satíricas à classe dos criados de servir, a qual era sempre aplaudida. O cidadão, depois de mostrar ao criado, de relógio em punho, anacronismo shakespeariano, a demora excessiva que ele tivera fora de casa, diz para o auditório: não se pode ter criados. Hoje em dia, nesta vida. Ou quem houver de os ter. Não lhes deve dar guarida. Neste ponto do alto houve aquela tarde um pequeno, mais gracioso episódio. Dona Vitória, que achava esta parte melhor pensada e mais conceituosa de toda a peça, de afinada que estava pelo seu modo de sentir, não pôde conter-se, que não exclamasse: aquilo é que é uma verdade. A espontaneidade da reflexão fez rir a família do mosteiro, riso que teve eco embaixo, entre o povo, que encheu o pátio. A cena cômica prolonga-se, mandando o patrão distribuir pelo caixeiro o rapé ao auditório outra liberdade que produzia sempre o maior efeito. O criado trazia uma enorme tabaqueira, um verdadeiro baú, e oferecia pitadas ao público, dizendo: o meu amo, com ser rico, gosta destas patuscadas. Nunca os senhores tiveram as pitadas tão baratas. Os risos e as galhofas desordenaram, segundo o costume, por muito tempo a regularidade do espetáculo. Todos tiravam pitadas, todos falavam, riam e guinchavam, todos fingiam espirrar e não se ouvia senão: Dominus tecum e Deus te salve, no meio de toda aquela confusão. Porém, a um signal de Mestre Pertunhas, que deixou por um pouco folgar o espírito das massas, tudo entrou na ordem. Preparava-se nova transição dramática. O criado, que o ai a sair, volta, dizendo com gesto espantado e tom exclamatório: Jesus, Jesus, que é isto? Jesus do meu coração! O signal da cruz me livre de tão terrível visão. Era a fama que aparecia. Ermelinda entrava em cena. No meio daquelas figuras rusticas, e mais ou menos grosseiras, que entravam no alto, a figura delicada e angélica de Ermelinda produzia tão completo contraste, que um murmurio significativo de profunda sensação correu ao auditório. Ermelinda estava surpreendente de formosura. Haviam-se associado ao que era nela dotes naturais os cuidados de Magdalena e de Cristina, para lhe darem a aparência superior. O próprio Henrique, que até ali estivera comentando maliciosamente o espetáculo, não pôde reter uma exclamação de surpresa, que foi secundada por o conselheiro. É que parecia que um verdadeiro anjo ocupava agora a cena. A simplicidade do vestir concorria para esse efeito. Ermelinda trazia uma longa túnica alvíssima e de amplas mangas, que lhe descia solta dos ombros sem sacrificar a menor beleza dos graciosos contornos e esbeltas proporções daquela criança, que prometia ser uma mulher escultural. Os cabelos, cuja cor loura era de uma pureza rara, caíam-lhe desatados e profusos sobre os ombros, brilhando como fios de ouro. Na alvura dos vestidos a fronte ficava-lhe livre, e o oval das faces sobresaía naquela moldura natural. Com os braços descaídos, os dedos encruzados, e a cabeça ligeiramente pendida, em expressão de melancolia, e os olhos elevando-se para procurarem os de Magdalena e de Cristina nas janelas do mosteiro, mais que de longe parecia procurarem o céu, Ermelinda adiantava-se vagarosa, serena, tendo no gesto o encanto da inocência, tendo nos passos a hesitação da timidez. Havia tanto de sobrenatural no vulto cândido, franzino e melancolicamente suave daquela criança, que o ator que estava em cena não teve de simular espanto, porque o sentia real, e não podia desviar os olhos daquela aparição. O silêncio era profundo, parecia que em todos estava actuando a força de um encantamento. Como na antiga tragédia, o fato principal da ação, a carnificina dos inocentes, passava-se fora de cena. A fama competia na hall. Ermelinda, a meio do palco, parou. Com uma voz argentina e leve tremor de comoção, principiou lentamente no meio de um religioso silêncio a recitar os versos da narração, os quais, como o leitor já sabe, não eram os do alto, que mestre Pertunia sextafara a ensaiar. Os versos que Ermelinda recitou diziam assim, descidos celestes coros. Por Deus mandada a escutar. Da infância as queixas e os choros. Para lhes ir confiar. Desci. Na terra, nos mares. Tanta miséria encontrei. Que os meus magoados olhares. Da terra e mar desviei. Desci. E tantos gemidos. Tão dolorosos ouvi. Que, turbados os sentidos. Quis recuar. Mas desci. Nesta colheita de dores. Pelo mundo todo andei. No pranto dos pecadores. As minhas vestes molhei. Vagueando dias e dias. Chegar à Judéia enfim. Quando um clamor de agonias. Veio de longe até mim. O sol inflamado. Destas terras orientais. Tinha no disco o afogueado. Não sei que estranhos signais. Soavam menos distantes. Sinistros brados de dor. Choros de mães e de infantes. Cantos de morte e terror. Vi anjos de asas nevadas. Em bando subir ao céu. Quais pombas amedrontadas. Fugindo a voz de escarcéu. Onde ides? Quem vos persegue? A que tormentas fugis? Que triste o bando segue. Estas palavras me diz, somos as almas de infantes. Mortos em guerra feroz, inda das mães delirantes. Nos chama a sentida voz. Só a materna saudade. Nossa carreira detém. Embora no céu, quem há de esquecer, o amor de mãe? Disse o semblante formoso. Com as asas encobriu. E ao bando silencioso. Silencioso se uniu. Eu segui. Na impia cidade. Aterrada penetrei. Ai, da fera humanidade. Os meus olhos desviei. Que cena! Corre nas praças. Sanguinaria a multidão. Como nuvem de desgraças. Semeando a desolação. Caem por terra sem vida. Tenras crianças às mil. E uma turba enfurecida. Corre a matança febril. As mães pálidas, chorosas. Suplicam, pedem em vão. Ene essas feras sanguinosas. Não palpitam o coração. Outras tentam em delírio. Os seus filhos disputar. E com eles no martírio. Gostosas se vão juntar. Sobre a terra ensanguentada. Eu soluçando, ajoelhei. E de intensa dor magoada. A Deus piedade implorei. Findava a prece, e uma estrela. No horizonte despontou. Pura, cintilante, bela. O caminho me traçou. A humilde e escondida estancia. Da venturosa Belém. Cheguei e vi um Deus na infância. Nos ternos braços da mãe. Minha colheita de dores. Naquele berço depus. Da humanidade aos rigores. Pedi remédio a Jesus. No olhar do divino infante. Raiou a luz e fulgor. Foi a aurora radiante. Que anuncia um redentor. Não se descreve a impressão causada por estes versos, que assim transformavam a fama do alto no anjo da guarda da infância. Muitas causas concorriam para produzir este efeito, a figura, a voz e o gesto de Ermelinda, que lhe davam uma aparência verdadeiramente angélica, e depois aquelas palavras inesperadas, aquela exposição desconhecida e inversos a que a melancolia da toada, em que eram recitados, parecia augmentar a cadencia métrica. Enquanto debaixo da impressão daquela voz sonora e infantil, ninguém procurava explicar o mistério. Milagre lhes parecia e quase como milagre o aceitavam, e de ouvidos atentos, colos estendidos e bocas semiabertas parecia recolherem, uma a uma, aquelas palavras, como se de um verdadeiro emissário celeste as escutassem. O tablado enchera-se pouco a pouco de gente, e ninguém dera por isso. Os atores que estavam atrás da cortina tinham sido feridos pelos primeiros versos, diferentes dos que eles esperavam, isto obrigou-os a espreitar. Depois, como arrastados pela magia daquela voz e daquele gesto, vieram adiantando-se, e cedo formaram um círculo à volta de Ermelinda. O primeiro da frente era o Herodes. O espanto, os afectos, o orgulho de pai, a exaltação de artista combinavam-se para dar-lhe ao rosto uma expressão quase de êxtase. Olhava para a filha como se a visse animada de inspiração divina. Pertunhas, o ensaiador do alto, que franzira o sobrolho, prevendo trapalhada aos primeiros versos recitados por Ermelinda, agora, de boca aberta, era de todos o mais espantado. No mosteiro só Ângelo sorria, ele só interpretava o milagre. Todos os mais escutavam silenciosamente aquela voz de criança, que, em campo descoberto e no meio de tantos espectadores, soava distinta e vibrante como se efetivamente tivesse alguma coisa de sobre-humana. Depois que ela terminou, persistiu por algum tempo o silêncio, sem que os espectadores pudessem voltar logo a si, nem os atores se lembrassem de continuar o alto. Henrique foi quem primeiro rompeu este quase encantamento. Profundamente impressionado também por aquela cena, exprimiu num bravo todo o entusiasmo que sentia. Foi o signal. O silêncio degenerou na mais altizona ovação. O Herodes esqueceu o papel que desempenhava, o caráter que tinha a sustentar, a lógica da situação, e tomando nos braços musculosos o corpo débil e franzino da filha, levou-a em triunfo para a beira do palco. Os outros atores disputavam-lhe do pátio, estendiam-se centenas de braços para receberem das janelas do mosteiro, acenavam-lhe, victoriando-a, os lenços das senhoras, os homens aplaudiam com palmas. Herodes parecia devorar a filha com beijos, afagá-la com lágrimas de entusiasmo e de paixão, e Ermelinda foi de braços em braços, entre beijos e afagos, transportada do tablado para a sala do mosteiro, onde não foi menos calorosa a recepção. Do alto ninguém mais se lembrou, e, apesar dos esforços do mestre Pertunhas, todos o deram por terminado ali e prescindiram de ver as restantes cenas, com grande desgosto dos atores que entravam nelas. O Herodes, ainda vestido de rei, andava como doido pelas salas do mosteiro. Seria para rir aquele entusiasmo, se não fosse bastante patético para comover. Mas como foi isto, meu Deus? Como foi isto? Que milagre foi este? Ai, que versos, Maria Santíssima! Que versos! E como ela os dizia, exclamava ele, quase convencido da milagrosa natureza da cena que vira. Magdalena, chamando Ângelo de lado, perguntou-lhe, foi Augusto que fez aqueles versos? Ângelo sorriu. Por que me perguntas isso a mim? Por que eu deve saber? Então não crês no milagre? Responde. Ângelo ia responder, quando Henrique disse em voz alta para o conselheiro, se eu digo a ver. Exponto circunflexo a que o Bernardinho existe. Mas quem é? Perguntou o conselheiro. Não sei, porém posso afiançar a ver. Exponto circunflexo a que não são estes os primeiros vestígios que encontro dele. As paredes das capelas dos Montés são as suas confidentes. Não está certa, prima Magdalena, de umas quadras sentimentais, que lemos na ermida da Senhora da Saúde. Sim, recordo-me. Não acha entre essas e as do alto analogia de estilo, que a levem a atribuí-las à mesma pessoa. Estou pouco habituada a analisar estilos, primo. Mas talvez este lhe seja habitual. Magdalena fitou Henrique com um olhar de altivez, que o obrigou a acrescentar, por muito ver por aí desperdiçado por paredes de capelas e ruínas, e nos troncos das árvores. Ermelinda foi de uma discreção impenetrável. Quando lhe perguntavam quem lhe ensinara os versos, sorria, respondendo que não sabia, ou que não podia dizer-o. Apostemos que nisto entra Ângelo. Disse o conselheiro. O Herodes cada vez parecia mais convencido de que fora pura inspiração. Henrique, aproveitando uma ocasião em que estava próximo da morgadinha, disse-lhe ao ouvido, parece-me que ia pôr o dedo no rouxinol silvestre, que tão bem canta sem se mostrar. Sim. Não há muitas noites que eu vi vaguear nestas imediações. Estas aves melancólicas amam as inspirações noturnas. Pois as noites nem sempre são boas conselheiras, primo. É a hora favorável à espionagem e às calunias. Mas se sabe quem é, diga-o. Aqui em minha casa e no seio de minha família, é sempre bem recebida a verdade. Não há quem se tema dela. E a morgadinha, dizendo isto, deixou-o desdenhosamente. Traço desta vez foi de uma severidade. Traço pensou Henrique. Traço cada vez me convenço mais de que o idilio existe e que o ai já muito adiantado. Mas agora me lembro e o meu duelo com o Romeu, que nunca mais vi. não foi má tolice aqueja minha. Preciso de procurar o homem para lhe dizer que o caso não vale a pena. O despeito de Magdalena pelas palavras de Henrique fora desta vez mais intenso, quase chegou a fazê-lo a desesperar da tensão que alimentava ainda, pois disse a Cristina: ai, filha, que não sei se deva curar-te antes a ti do que a ele. Que dizes? Nada. Há doenças que fazem desesperar os médicos. Era já noite. Os grupos, que ainda depois do alto se conservaram no pátio do mosteiro, a brindarem a hospitalidade dos proprietários, foram dispersando pouco a pouco. A banda de mestre Pertunha saiu também com o fim de se preparar para serenatas à casa do brasileiro e de várias personagens da terra, a quem era devido cantar os reis. Ângelo saíra da sala. Fora para o fim da rua de Sobreiros, anterior ao pátio da quinta, esperar por Ermelinda para lhe dizer adeus. À medida que a noite se cerrava, parecia que se estendiam as sombras à fronte e ao coração do pobre rapaz. Era a noite de Reis, a última dos dias de férias. Na manhã seguinte devia partir com pai para Lisboa. Que amarguras as destas últimas horas! Que intensas saudades não se amontoam no coração das crianças ao expirar o termo desse feliz espaço de tempo, que viveram para os carinhos da família e para os folguedos despreocupados. Percebe-se em nós mesmos aquela iminência de lágrimas, que à menor palavra rebentam. Quem não terá recordações de infância a falar-lhe disto? O pátio despovoara-se de gente e através das vidraças da casa viam-se já brilhar as luzes interiores. Com o olhar fito no chão, a cabeça inclinada, Ângelo permanecia imóvel. Cortejavam, ao passar, homens e mulheres, sem que ele desse por isso. De repente voltou-se, porque ouviu atrás de si uns passos conhecidos. Era Ermelinda, que voltava para casa. O pai ficara atrás a pôr em ordem as roupas e mais objetos que serviram no alto. Esperava por ti, Ermelinda, para te dizer adeus, disse Ângelo. Então vai-se embora? Vou amanhã, respondeu Ângelo, com a voz presa de comoção. Muito cedo? De madrugada. Os dois calaram-se por algum tempo, olhando para o lado. E agora quando volta? Eu sei lá. Agora. Só para agosto. Novo silêncio. Então. Adeus, adeus, Ermelinda. E com a voz quase sumida e os olhos enevoados de lágrimas, Ângelo estreitou contra o peito aquela que de pequena tratara como irmã, e que chorava ainda mais do que ele. Que melancólico fim de dia tão alegre! A este tempo uma sombra escura passou por eles e estacou. Ermelinda, disse logo a voz esganiçada e colérica, que saiu daquele vulto. Ermelinda estremeceu ao ouvi-la. Era a mulher do Zé Preira que voltava das suas devoções e ficara surpreendida com o espetáculo que vira. A assustadiça castidade daquela matrona toda se alvoroçou com a tocante despedida das duas crianças. Ermelinda aproximou-se, a tremer, da madrinha, que rudemente a agarrou pelo braço e a levou consigo. Ângelo esteve quase resolvido a ir tirar das mãos daquela arpia inocente vítima mais a chegada de Herodes estorvou. A senhora Catarina do Nascimento de São João Baptista ia dizendo, ao levar consigo a afilhada, que terão ainda de ver meus olhos, meu divino Pai do Céu. Que mundo este de abominação, meu doce Jesus! Ó Virgem das Dores, isto é para se ver e não se crer. Uma crianca de 2 dias, se pode dizer, e já assim com a alma perdida. Ó meu Jesus crucificado, minha madrinha, dizia Ermelinda, chorando. Anda, 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 minha amiga, que já os demônios saltam e riem de contentes. Teu pai é que tem a culpa. Isto são lá modos? Trazer-te por entre meses, que são artes do demônio, e arredar-te da igreja, que é a casa do Senhor. É a missa dos domingos, e acabou-se. Os resultados são estes. Ai, filha, que muita penitência tia já precisa para salvares a alma, minha madrinha, por as almas não me diga isso, exclamava Ermelinda, aterrada. Os 3 inimigos da alma te farão guerra, criatura, assanhados como cães raivosos. Eu previa isto. É o lucro de andar por essas casas de Satanás, onde não há religião nem temor de Deus. Ó meu divino Jesus, e para isto tanto padeceste por nós. E nós tão pouco caso fazemos dos vossos preceitos, meu doce Jesus, filho de Maria Virgem. Depois queixamo-nos da vossa justiça, quando já ardemos nos fogos do inferno. A pequena Ermelinda tremia cada vez mais. A velha prosseguiu, em todo o caminho, nestas exclamações, bramando contra o pecado, contra a família do mosteiro, que a coimava de hereges, contra o pai de Ermelinda e contra Está, e, no seu fervor religioso, desenvolvia sobre o tema do pecado dissertações não em demasia apropriadas aos ouvidos de uma criança. O resultado foi apoderar-se da pequena Linda um excessivo terror. Das palavras da madrinha, que nem bem entendia, ficara-lhe uma horrível convicção de que tinha a alma perdida, e com lágrimas ardentes pagava a pobre criança bem caro as alegrias daquela tarde, de que já tinha remorsos. Este desalento e pavor quase a fizeram doente. Quando o pai voltou, estranhou-a. Ele, que vinha orgulhoso com os triunfos próprios e com os da filha, sobressaltou-se ao abraçá-la, interrogou-a, pediu, ordenou, nada pôde saber que explicasse os vestígios de lágrimas que descobria nela se instava, provocava-lhe o pranto, desistiu, pois. Pobre pai! Não pôde dormir aquela noite. Logo de madrugada teve de levantar-se, porque tinha de partir para o porto em Recovagem. Deixou Ermelinda dormir, não a quis acordar, beijou-a na fronte desmaiada, abençoou-a e saiu. Comadre, disse ao passar por casa do Zé Pereira, aí lhe deixo a pequena. Olhe-me por ela, que não está lá muito boa. Vá com Deus, disse uma voz de dentro. Era a senhora Catarina. O recoveiro partiu, silencioso e triste.